Domingo é dia de eleição e cerca de 135 milhões de brasileiros vão às urnas escolher seus representantes.
E os eleitores de todo o Brasil vão poder acompanhar a movimentação do primeiro turno pelos veículos de comunicação do Senado Federal.
Estas e outras notícias você acompanha no Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite. No próximo domingo, cerca de 135 milhões de eleitores irão às urnas escolher o novo presidente do Brasil, governadores de 26 estados e do Distrito Federal, deputados estaduais, distritais e federais, além de 54 senadores.
São 420.182 sessões eleitorais em todo o Brasil, que estarão abertas das 8 da manhã às 5 da tarde para receber os votos que vão definir os nomes que estarão no comando dos poderes executivos e legislativos federal e estaduais. A repórter Nara Ferreira tem os detalhes.
O Tribunal Superior Eleitoral aconselha aos brasileiros que vão participar das eleições deste domingo levar o que se chama de cola, ou seja, um papel contendo o nome e o número dos candidatos escolhidos. Isso poderá ajudar a evitar longas filas, já que cada eleitor deverá digitar os números de 6 candidatos. Um voto para deputado estadual ou distrital, no caso de Brasília, um para deputado federal, um voto para governador, 2 para senador e 1 para presidente da República. Algo inédito e que vai valer para as eleições deste ano é a possibilidade do chamado voto em trânsito. Ou seja, aquele eleitor que está fora da sua cidade poderá votar, desde que tenha comunicado ao Tribunal Regional Eleitoral. Mais de 80 mil eleitores vão votar fora do local onde moram, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral. Outra novidade é que aquele que votar em trânsito para o cargo de presidente e vice-presidente da República não precisará justificar a ausência de voto para os demais cargos em disputa nas eleições deste ano. O senador Mozarildo Cavalcante, do PTB de Roraima, autor de um dos projetos que possibilitava o voto em trânsito, comemorou o que considera um avanço.
Moderniza e democratiza nossas eleições de maneira mais ampla ainda, porque se por uma razão qualquer um eleitor de Roraima se encontrar no Rio Grande do Sul, ele poderá votar para presidente da República e ficando, portanto, com o seu direito de cidadania mais amplamente atendido.
E para exercer seu direito ao voto, todo eleitor deve levar um documento oficial com foto. O título de eleitor não é obrigatório, mas é preciso saber a zona e a seção em que vai votar. A Justiça Eleitoral lembra que certidões de nascimento ou de casamento não são aceitas.
Outra novidade prevista para as eleições deste ano é a identificação de 1 milhão e 100 mil eleitores de 60 municípios pela impressão digital.
E o senador Eduardo Azeredo, que participou do processo de criação das urnas eletrônicas, fala sobre o assunto. Confira na reportagem de Sérgio Vieira.
O objetivo da inovação é tornar ainda mais rápido o processo de votação para os eleitores, também tornando impossível a um eleitor votar no lugar do outro. Se a experiência for considerada bem-sucedida pelo Tribunal Superior Eleitoral, será levada para todas as cidades, nos próximos processos eleitorais. O senador Eduardo Azeredo, do PSDB de Minas Gerais, falou à Rádio Senado sobre este assunto.
Quando nós começamos a sonhar com a urna eletrônica, muitos não acreditavam. O Brasil tem hoje, seguramente, o sistema mais confiável de votação. E, neste ano, o Tribunal Eleitoral apresenta essa novidade, que é a identificação pelos dedos, pela digital. Esse é um novo avanço tecnológico. Eu acredito que tem tudo para dar certo.
O TSE trabalha para que o resultado final das eleições seja conhecido já na noite de domingo, dia das votações do primeiro turno.
Mesmo com a identificação por meio da impressão digital, os eleitores desses 60 municípios estão obrigados a levar algum documento oficial com foto, identidade, passaporte, carteira de motorista ou de trabalho.
Pela primeira vez, os eleitores brasileiros terão acesso à foto dos suplentes de senador antes de votar.
No próximo domingo, quando forem registrar seu voto para o cargo, a urna eletrônica vai exibir na tela a foto do candidato e também de seus substitutos, que mesmo sem votos, podem assumir a vaga em caso de afastamento do titular.
Essa substituição gera polêmica no Congresso Nacional. A atual legislatura do Senado tem sido marcada por um número recorde de suplentes, que chegaram a 20 num mesmo período.
Atualmente, 13 suplentes ocupam o cargo definitivamente por causa do afastamento do titular, por razões médicas, morte ou renúncia.
Na Câmara dos Deputados, 19 propostas mudam as regras atuais de suplência. A maioria delas prevê que os candidatos mais votados depois dos eleitos assumam como suplentes. Você confere mais detalhes na reportagem de Jorge Cardim.
A Comissão de Constituição e Justiça do Senado analisou em 2008 sete projetos que tratavam do assunto. O relator, senador Demóstenes Torres, do Democratas de Goiás, reuniu todos em um único texto. Entre os destaques, a proposta assegura a eleição do senador com um único suplente do mesmo partido. Na hipótese de afastamento temporário, como licenças para tratamento de saúde ou para interesse particular, ou quando o senador virar ministro ou secretário, o suplente assumiria até a volta do titular. Já nos casos de saída permanente, como perda de mandato, morte ou renúncia, o suplente só assume até a eleição seguinte, mesmo que seja municipal. Durante o debate, em abril de 2008, Demóstenes disse que a proposta resolvia a maior parte dos casos de suplentes de senadores que assumem todo o mandato.
Eu não queria que pudesse sair para ser ministro ou secretário de Estado e que nem pudesse nem candidatar. Mas admite a candidatura, mas na hipótese de eleição declara-se a vacância e o suplente assume apenas temporariamente.
A PEC deve ser analisada em duas votações no plenário do Senado antes de ser encaminhada para a Câmara dos Deputados.
A Rádio Senado vai fazer uma ampla cobertura do primeiro turno das eleições no próximo domingo.
E você vai poder acompanhar e também participar diretamente dessa cobertura, que começa às 8 horas da manhã e só termina após o encerramento da apuração.
Pela Rádio Senado FM, os moradores de Brasília, Fortaleza, Natal e Cuiabá vão acompanhar a movimentação, boletins com resultados parciais, orientações quanto ao voto e justificativa eleitoral, bem como entrevistas com autoridades e especialistas.
Essa mesma cobertura poderá ser acompanhada também pelos ouvintes da Rádio Senado Ondas Curtas, em 5.990 kHz, na faixa de 49 metros, das 8 da manhã até a meia-noite.
Para participar da programação da Rádio Senado com perguntas ou comentários, o eleitor poderá utilizar o serviço Alô Senado, que vai funcionar no domingo de 8 da manhã até às 5 da tarde, pelo número 0800-6122-10.
A partir de 5 da tarde, o eleitor poderá participar ligando para o 0800-6122-11 até às 10 horas da noite. A repórter Ana Beatriz Santos tem outros detalhes sobre a cobertura das eleições pelos veículos de comunicação do Senado.
Já a programação da TV Senado começa com boletins a partir das 8 da manhã e depois do encerramento da votação, os telespectadores poderão acompanhar a análise dos primeiros resultados ao vivo. Na internet, a Agência Senado coordena a página especial Eleições 2010. Nela, os internautas poderão encontrar tanto as matérias produzidas em texto, como os áudios e vídeos. A intenção da página, segundo o editor James Gama, é oferecer mais uma ferramenta para o cidadão acompanhar o processo eleitoral e também oferecer espaço para o cidadão registrar sua opinião sobre as eleições, seja por meio de mensagens escritas ou por vídeos. Os internautas podem acessar a programação pelo site www.senado.gov.br/rádio e também pela página especial dedicada às eleições na Agência Senado, www.senado.gov.br, no ícone Eleições 2010.
Jornal do Senado, redação e edição, Alexandre Campos, Ana Luzia Silveira, Esther Monteiro e Luciomar Rodrigues.
Áudio, Orley Silas.
A apresentação, Thaís Vivacqua e Alexandre Campos.
Produção Rádio Senado, sob a direção de Flávio de Matos.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite e um bom fim de semana.
Boa noite, até segunda.
Além da função fiscalizadora, o Tribunal de Contas da União também se preocupa com a formação dos gestores públicos de todo o Brasil. Por isso, criou um programa de capacitação, cujo objetivo é qualificar mais de 20 mil servidores até o final do ano.
O mais novo curso é o de Planejamento e Orçamento Público, que terá sua primeira turma em novembro. As inscrições começam na próxima segunda-feira e podem ser feitas por servidores federais, estaduais ou municipais.
Você também pode se inscrever para os cursos de licitações e contratos administrativos, introdução à lei de responsabilidade fiscal e prestação de contas em convênios. São mais de 3 mil vagas.
Os cursos são gratuitos e realizados pela internet. Para mais informações, acesse www.tcu.gov.br/gestor. TCU, fiscalização a serviço da sociedade.
Este foi o Minuto do TCU.